voltamos a apresentar Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial A Maçã Nossa de Cada Dia.
Que sono! Preciso arrumar um lugar para encostar e descansar. Olha uma macieira! Que bela sombra está dando essa árvore de maçãs! É aqui mesmo que eu vou tirar uma soneca. Ai! Pancada! O que foi isso que caiu na minha cabeça? É claro, uma maçã. Isso que dá dormir debaixo de uma macieira. Peraí, tá aí, nunca pensei nisso. Por que será que essa maçã caiu lá do topo, do alto da árvore? Será que existe alguma força que puxou essa maçã? Será?
Não se sabe se o fato aconteceu ou é apenas uma lenda. A história da maçã de Newton e sua relação com os fenômenos da gravidade ficou famosa e esteve presente nos estudos do carnavalesco Luiz Dorini, quando estava montando um enredo sobre a fruta para o carnaval de 2016 em Joaçaba, Santa Catarina.
A maçã de Newton é aquela história que tem muitas ilustrações nos livros de física, que ele estava sentado embaixo de uma macieira e que a maçã caiu sobre a cabeça dele, e aí que ele começou e teve o estalo da lei da gravidade, que ele apanhou essa maçã que caiu sobre a cabeça dele, e olhando para ela, ele começou a imaginar e estudar a força que fazia a maçã cair.
Uma outra dor de cabeça relacionada à maçã, diferente da de Newton, é aquela que atormenta os produtores brasileiros com as doenças inseridas nas plantações por fungos e insetos vindos do exterior. A pior delas é o cancro europeu, que chegou ao país em 2002, foi considerada erradicada em 2006, mas voltou com força após um forte granizo em 2010, na região de Vacaria. É o que nos conta o pesquisador Leonardo Araújo.
Porém, em 2010, houve um forte granizo na região de Vacaria e depois desse granizo foi observado várias áreas com cancro europeu. No dia 20 de junho de 2013, o Ministério admitiu que a doença estava presente no Brasil e constituindo então, a instrução normativa número 20, que trata do Programa Nacional de Prevenção e Controle do Cancro Europeu das Pomares.
O cancro europeu é devastador para a cultura macieira. Leonardo lembra que um pomar atingido pelo fungo que provoca a doença pode ser destruído em 10 anos.
Dependendo da incidência da doença, você tem que erradicar a planta, você tem que arrancá-la inteira. E isso vai acontecer o quê? Nas filas de plantio de cultivo, nós vamos ter que várias falhas de plantas. Seriam áreas que também deixariam de produzir. Além disso, a doença também pode provocar aproximadamente a morte de 10% das plantas por ano.
E como essas doenças podem chegar às plantações brasileiras? Os caminhos são diversos. Um deles é a importação desenfreada de frutas e mudas. A entrada desse tipo de produto sem a devida análise por autoridades sanitárias nacionais é a principal porta de entrada de uma nova doença nos pomares do país. A pesquisadora Regina Lúcia Sugayama destaca que, atualmente, o maior risco são as importações de frutas e mudas da Ásia.
A maçã e a pera, elas são espécies que originaram na China, na Ásia. Então, isso quer dizer que, ao longo de um longo tempo evolutivo, deu para muitas espécies de insetos, de ácaros, de fungos, se adaptarem à maçã. Então, se a gente vai no local de origem de uma planta, é naquele local onde tem mais pragas. Então, do ponto de vista sanitário, trazer esses produtos para o Brasil representa realmente um risco.
Em um estudo liderado por Regina, já foram identificadas mais de 100 espécies de riscos, entre fungos, bactérias e insetos, que podem entrar no país a partir da importação, se não houver medidas sanitárias adequadas.
E dessas, a gente encontrou que 123 espécies podem ser transmitidas da maçã pelo fruto. Então, se a gente pegar uma fruta de maçã da China e trouxer para o Brasil, se nenhuma medida sanitária for aplicada, são 123 espécies que podem vir, vamos dizer assim, de carona, né, com a maçã da China para o Brasil.
A senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, lembrou que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em visita à região de São Joaquim, afirmou que não autorizaria a importação de maçãs da China. No entanto, Ana Amélia alertou para um possível processo de triangulação.
O que é isto? Você pode proibir da China, mas a China pode mandar sua maçã para um outro país, para um outro país da Ásia, e esse produto entrar aqui não é a procedência da China, ele pode entrar como procedente da Tailândia ou de um outro país, da Coreia do Sul, sei lá. Então esse também é um outro risco.
Para Moisés Lopes, da Associação Brasileira de Produtores de Maçãs, a vigilância sanitária do país deve ser dura com produtos importados.
A gente precisa que os monitoramentos oficiais retirem um número maior de amostras dos produtos importados. Eu falo isso tanto para a Anvisa, o programa para da Anvisa. Então, que tenha uma amostragem maior e que haja um rechaço dos alimentos que não estejam em conformidade com a legislação brasileira.
Eu sou Guilherme Tell. Vivi no início dos anos 1300, lá na Suíça. Você quer saber o que a minha história tem a ver com as maçãs? Pois eu faço questão de contar. Existia um governador muito mau e cheio de poder na minha terra. E para demonstrar toda a sua força, ele pendurou seu chapéu no meio da praça central e obrigou que todos os cidadãos se curvassem quando passassem pelo chapéu. Mas eu resisti. Não me curvei. É claro que o governador não gostou nada disso. Me prendeu e prendeu meu filho. E para não nos matar, nos deu um desafio. Amarrou meu filho em uma árvore e colocou uma maçã em cima da cabeça dele. Eu teria que pegar meu arco e acertar a maçã com uma flecha. A distância? 50 passos. Olha, aquela maçã parecia ser do tamanho de uma bola de gude. Mas eu não decepcionei. Tomei coragem, respirei fundo e disparei a flecha. A ponta estraçalhou a maçã e meu filho saiu sem nenhum arranhão.
Ufa! Foi por um triz e pela boa pontaria de Guilherme Tell. O filho dele poderia ter se machucado caso o pai não tivesse acertado a maçã. Não chega a ser tão extremo, mas a maçã pode melhorar e muito a saúde de todos nós. Está com dificuldade em digerir algum alimento? Ouça a dica da nutricionista Adriana Nunes.
Então, a maçã, ela ajuda na digestão porque ela previne. Essa pectina, ela tem na casca, principalmente, uma fibra que é uma fibra que a gente não digere. E isso, ela vai se acumulando na nossa camada aqui do estômago, na parede do nosso estômago. Então, ela ajuda, principalmente para quem tem gastrite, azia, ela tende a diminuir um pouco esses sintomas. O ideal seria a gente consumir com casca.
A maçã também ajuda no combate ao colesterol, não é verdade, Adriana?
E outra coisa que ela tem é uma fibra que é solúvel, que essa a gente consegue digerir, que é a pectina, que ela acaba funcionando como uma vassourinha dentro da nossa corrente sanguínea, assim. Então ela vai ajudar na diminuição de colesterol, ela ajuda a regular o nosso intestino, ela causa na gente uma sensação maior de saciedade, então ela é legal para quem está querendo perder peso, está iniciando uma dieta. E ela é de fácil acesso, é fácil de levar, então por isso que é tão interessante a gente acrescentar, colocar a maçã aí ao longo do dia.
E é bom acostumar as crianças a comer maçã desde pequenininhas. É que a fruta pode evitar um mal, a cárie. A Adriana Nunes lembra que como as crianças muitas vezes comem muitos doces e a escovação dos dentes nem sempre é feita de maneira correta, a maçã pode ter um papel importante na higiene bucal.
É muito legal a gente dar a massinha para a criança pensando na questão da cárie. E ela tem uma substância que ela acaba matando quase 80% das bactérias da boca. Então ajuda muito na redução das cáries mesmo. Então crianças que comem muito doce ou crianças muito pequenas que às vezes fazer a escovação é um pouco mais difícil, assim, que ela seja mais eficaz, é interessante a gente acrescentar a maçã ao longo do dia, sim.
Na culinária, É de sabor sem igual, é de grande valor medicinal. Tá na ciência e na tecnologia, quem sabe até no juízo
saúde, economia e cultura. A maçã virou um símbolo que ultrapassou o aspecto comestivo. Virou em Joaçaba, cidade catarinense, enredo da escola Vale Samba em 2016. Um dos desenvolvedores do tema, o carnavalesco Luiz Dorini, destaca que a fruta é muito importante na região, tanto na economia quanto nas lembranças e na culinária.
Eu particularmente gosto da fruta maçã. Eu não sou de origem alemã, mas eu moro do lado de uma cidade que se chama Três Itilhas e muitos doces são feitos. Então, para mim, tudo que fala em maçã me lembra a doçura. Tem um doce que se chama Apfelstrudel, que é feito com maçã, que é maravilhoso. Então, para mim, o meu relacionamento com a maçã me lembra infância, me lembra doce, me lembra alegria, me lembra sabor.
Fruto de encantos e magias, inspirou literaturas infantis. Foi encantadas em lindas aquarelas, emolduradas em pinturas ou telas.
Daí para ter ideias para o enredo foi um pulo. Bastou uma pesquisa na internet para brotar milhões de informações sobre a presença da maçã na história. Luiz Dorini lembra que um meme foi o ponto inicial.
Eu estava navegando pela internet e vi uma informação assim, aqueles, como é que chama, memes de internet. Numa dessas brincadeiras que eu vi tinha as quatro maçãs que mudaram o mundo, que era a de Eva, Adão e Eva, a concepção religiosa, a de Newton da física, da música que era dos Beatles, né, da Big Apple, e a atualmente, né, a mais contemporânea, que é a da Apple, né. Então, daí que surgiu a simbologia da maçã.
É bem verdade que nem toda maçã é doce. O sabor vai depender de uma série de fatores, como tipo de solo, tipo da muda, técnica de cultivo. Mas existe um tipo de maçã que sempre é doce: a maçã do amor. Seu Zeca, doceiro do Recife, vende maçãs do amor há 40 anos. Aprendeu a fazer o produto durante uma das muitas viagens para a Bahia, quando tinha uma banca de salgados e vendia na estrada. Depois que pegou o jeito de fazer a maçã, não parou mais. Os ingredientes parecem simples, mas a experiência e o amor de seu Zeca pelo serviço fazem toda a diferença.
Água e açúcar. O difícil da maçã é para dar o ponto, para fazer como eu faço. É experiência para dar o ponto. E não, mas é uma maçã do amor, porque é por causa do mel, né? E até quando eu comecei a vender, aí eu chamava maçã do amor, né?
O consumo de maçã dá emprego ao jovem Aldair em seu pomar em São Joaquim. Para o administrador Moisés Lopes, na associação do setor, a pesquisadora Regina Lúcia, em busca de soluções para o combate às doenças, e ao seu Zeca, que vende suas maçãs do amor no Recife. Há quem diga que uma maçã por dia pode manter o médico longe por toda a vida. A fruta certamente não é salvadora de todos os males, nem da saúde, nem econômicos do país. Mas ao comer uma maçã brasileira, você está dando vida a um setor que emprega quase 200 mil cidadãos e movimenta aproximadamente 6 bilhões de reais. Dá pra resistir a essa tentação?
Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais.
Você acompanhou a reportagem especial A Maçã Nossa de Cada Dia. Alguns dos áudios utilizados nessa reportagem foram obtidos a partir de uma audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, que aconteceu em São Joaquim, Santa Catarina, em 9 de setembro de 2016.
Conhecer as manhas e... as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar.
Reportagem e redação: Rodrigo Rezende. Apresentação: Marcela Diniz. Locução: Gesiel Carvalho. Participação: Carlos Pena Brechanini, Marcela Cunha, Marluce Ribeiro, Olívio Calabria e Rodrigo Rezende. Edição: Leila Herédia. Trabalhos técnicos: André Menezes e Cristiane Melo. Diretor da Rádio Senado: Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social: Virgínia Malheiros Galvez.
Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.